E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, esse aqui é o Touchdown. E ao meu lado mais uma vez está ele, Marcos.
Fala galera!
E hoje vamos conversar sobre o Fortaleza. Ontem foi a eliminação dele pro jogo da volta.
Eliminação frustrante, gente.
Eliminação frustrante.
Da sua torcida.
Sim.
É, de um jogo que ninguém imaginava sair aquele placar.
Tinha todos os indícios de um perfeito jogo com o Fortaleza do início ao fim.
Apesar do Independente ter ganhado na Argentina, o Fortaleza se mostrou muito superior desde o jogo da ida.
Foi. E o jogo da volta mostrou mais ainda superior, conseguindo fazer 2-0. Não com muito sufoco, foi mais mesmo ter paciência até a bola entrar. O time com o Oswaldo, que puxava a marcação, fazia passe, finalizava, tentava de fazer de qualquer forma, era muito apressado, avexado para fazer o gol. Não conseguia parar a bola para dominar, não conseguia, mandava na área e sem ninguém, mandava na área. Precisava ter mais calma para fazer o gol. E o primeiro gol saiu um pênalti cometido pelo zagueiro do Independente em cima do Oswaldo.
Uma jogada do Oswaldo que, para quem conhece, é uma jogada típica do Oswaldo.
Padrão.
Né? Ele corta para a direita e puxa para a esquerda, só que o Oswaldo é um jogador muito rápido, é um jogador muito experiente, um jogador que já vem evoluindo isso na vida dele esportiva faz muito tempo, né?
Chegou atrasado na bola e aí meio que o zagueiro chegou atrasado na bola e aí cometeu o pênalti e o Juninho converteu. Foi um primeiro tempo muito bom. O Independente ainda conseguiu atacar, ainda atacou algumas vezes.
Não parecia que o Fortaleza ia mandar no jogo, no primeiro tempo, como ele mandou.
Verdade.
Porque no primeiro lance do jogo, o Independente, ele chegou com muito perigo naquele chute de falta direto do gol com o Felipe Alves, fez uma grande defesa.
Sim.
E no fim do segundo tempo, aquele chute do meio de campo do Independente, né? Que o Felipe Alves fez, de novo, uma grande defesa.
É, outra coisa boa é porque o goleiro do Fortaleza, ele tava muito bem. Muito bem ontem.
Ele é um bom goleiro.
Tava muito bem. O time, aliás, pra falar mais a verdade, o time inteiro tava jogando muito bem. Aquele Paulão jogou demais, tanto na zaga como no ataque.
E o Jacques, ele supriu bem a necessidade do Rogério Ceni enquanto ao capitão Quinteiro, né?
Sim.
Porque o Quinteiro, ele é uma figura da zaga do Fortaleza insubstituível desse elenco. Só que ele cometeu aquele erro de ser expulso, de entrar na pilha dos argentinos.
Então, o primeiro tempo foi muito bom para o Fortaleza, conseguiu abrir a vantagem, fazer o primeiro gol. O segundo tempo foi só Fortaleza o tempo inteiro. Independente o time do Independente sabe sofrer. Conseguiu sofrer, soube sofrer, apanhou, se defendeu como pôde, mas ainda conseguiu tomar o gol com o Marlon. Que era muito criticado pela torcida, né?
Ainda é criticado.
Porque a torcida queria a cabeça dele.
Quando o Marlon entrou, a torcida começou a vaiar, começou a xingar o Rogério Ceni.
Sim. E aí na primeira chance de gol do Fortaleza com ele em campo, e a primeira vez que ele toca na bola, ele consegue dar uma chapada no cantinho e fazer um segundo gol. Até aí, o Fortaleza estava perfeito. E continuou até os 93, quando foi o gol do...
Os 47 minutos, né?
Foi o gol contra, né? O juiz jogou contra do...
Em destaque individual da partida foi Oswaldo, Juninho e Romarinho, os que mais se destacaram pra mim na partida.
Sim.
Romarinho não tanto no jogo da ida, que perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro, que hoje a torcida do Fortaleza lamenta muito aquele gol. É como eu comentei, o Fortaleza, ele colheu o que plantou. A gente não tira só pelo jogo da volta. O jogo da ida, o Fortaleza fez um jogo espetacular, mas
perdeu chance.
Pecou muito na hora das finalizações. Perdeu chance que o Independente, quando chegou aqui, guardou o jogo dele pro final.
O time foi é como eu falei, sobre sofrer até o último minuto. Até aquele gol. E Era uma noite perfeita do Fortaleza, né? Era uma noite perfeita, tirando o gol, né? Tirando a eliminação, era uma noite perfeita. Até comentei que, além de estar jogando muito bem, estava tendo sorte, porque o time do Independente atacava, mas não atacava com muito perigo. E o perigo que tinha, o goleiro defendia, o goleiro estava muito bem. E o time estava jogando muito fácil, estava muito aberto. Apesar da pressa para querer fazer gol, Tirando isso, a construção de jogada, para roubar uma bola, para partir para o contra-ataque, tudo ajeitado, tudo planejado, tudo criado com muita profissionalismo, não é profissionalismo, mas com muita categoria. Isso... O time conseguiu fazer tudo, só que no final, na hora de finalização, é o que mais pecava.
Isso também justifica até o gol do Bruno Melo contra, né? O time foi tão imprudente, o time do Independente, que nem o gol que eles fizeram foi próprio deles, né? Foi uma jogada bonita pela lateral do campo, o corte que ele dá no lateral do Fortaleza. Só que foi um lance de muito azar tanto pro Bruno Melo, tanto pro goleiro. O goleiro foi
pro lado onde a bola iria. E aí com o desvio do pé do Bruno Melo, a bola passa entre a trave e entre o pé do goleiro, batendo na bochecha do outro lado do gol e fazendo um gol. Agora sim, o Fortaleza foi tão intenso atacando que até para se defender ele bobeou nessa única chance assim, mais clara que teve de gol do Independente. É certo, foi um gol contra, é isso e tal, mas o time, no, aos 90, quando colocou o Ayrton Paulista, o Independente começou a atacar.
E retirou a velocidade do contra-ataque do Fortaleza.
Exatamente. E outra coisa, deixou os atacantes do Independente mais solto. Aquele cara que entrou, o cabeludo, que foi a contratação mais cara que teve, uma grande promessa, não fez nada. E na hora que trocaram, colocaram o Ayrton Paulista, ele se soltou, porque quem estava marcando ele deixou de marcar. E daí aconteceu o que aconteceu. As estatísticas do jogo vem com posse de bola do Fortaleza de 59%, com 41% Independente. Não parece, porque... Não parece. Você só vê o Fortaleza atacando o tempo inteiro.
O Fortaleza mandou. Né?
A nossa memória fotográfica é isso. É só o Fortaleza atacando. Tanto é que teve 17 chutes. E não parece que o Independente teve 10. Mas teve. A finalização dele do gol foi 5-5. Foi, não parece também. Porque parece que... aquela coisa. A nossa impressão fotográfica do jogo. Mostra que foi só deu o Fortaleza o jogo inteiro. E deu. Mas não, a gente nós não conseguimos memorizar os ataques do Independente.
Mas sempre que o Independente chegava, ele chegava chutando no gol. Era muito difícil a gente ver o Independente chutando pra fora.
Exato.
Pelo menos nas finalizações eles estavam acertando, né?
Poucas vezes que a gente viu, que nós vimos o Independente chegar na bola, chegar pra finalizar e fazer o gol, foi. Parece que foi 2-3, mas não, foi 10. A nossa memória fotográfica só vê o jogo inteiro com o time do.
Isso.
Fortaleza.
E por incrível que pareça, as faltas também foram...
Um total de 23, 12 pro Fortaleza, 11 pro Independente, mas parece que foi muito pouca, a gente não viu.
Foi um jogo de, como posso dizer, com muita bola rolando, foi um jogo muito bem jogado. Não vou dar parabéns para as duas equipes, porque o Independente não entrou dentro de campo.
Né?
O jogo foi do Fortaleza, só que é aquela coisa, né? O Fortaleza, ele era para ter retrancado no segundo tempo, aos 45, não era pra ter botado o Ayrton Paulista, era pra ter botado talvez o Michel, que não viajou com o elenco, mas seria uma boa opção. Mas eu não boto culpa no Fortaleza, não boto culpa no Rogério Ceni. Foi um lance totalmente descontrole do jogo.
Eu acho que independente se ele tivesse colocado o Ayrton Paulista, deixado o Oswaldo, colocado o Michel, tirado o Romarinho, como ele tirou. Mas mesmo assim, se ele deixasse, ainda assim, não, Fortaleza não tem culpa da eliminação. Essa é a verdade. Ele não tem culpa. Porque, para falar mais a verdade, eu não consigo achar culpa, para ser mais sincero, no Fortaleza. Deméritos do... colocar a culpa do gol do Bruno Melo, já também não coloca a culpa nele. Foi um acidente de trabalho ali. Ali jamais a gente percebeu. O gol, quando saiu, tomou um susto pra todo mundo. Independente se você torcer pro Ceará, se torce pro Fortaleza, Ferroviária, se torce pro São Paulo, independente. Quem tava assistindo o jogo, torceu pro Fortaleza, independente do seu time, do coração, você torceu. Porque você viu um time que batalhou o tempo inteiro. Quando saiu o gol, todo mundo tomou um susto. Eu falei, não é possível, mas 5 vezes. Fiquei olhando pro bandeirinha, fiquei olhando pro juiz pra ver se ele marcava algum impedimento, alguma falta, qualquer coisa pra não ter o gol do Independente. Mas não. Aconteceu, foi um acidente de trabalho. A eliminação do Fortaleza pode-se dizer que foi um acidente de trabalho.
E passes, foi 358 passes do Fortaleza contra 251 do Independente. É, a gente tira pelos passes, né? O Fortaleza é indiscutível o quanto é que ele comandou a partida.
Ele jogou, o time jogou demais, eu acho, depois, desde o cargo do Rogério Ceni no primeiro jogo até o de ontem. No fundo, a partida perfeita foi a de ontem. Não teve nenhum jogo a qual ele jogou como ontem.
Foi a melhor partida
da vida do Rogério Ceni como treinador. E também desses últimos anos do Fortaleza, que tem um avançado, coisas que não é qualquer time que consegue. Sair da Série C depois de 10 anos, foi campeão da Série B, se manteve com um bom time na Série A, conseguiu a classificação para a Sul-Americana, para a pré-Sul-Americana, né?
Albinésco do Campeonato Cearense.
Exato. É, Copa do Nordeste, ano passado.
Campeão da Copa do Nordeste, campeão do Campeonato Cearense.
Então, são esses últimos 3 anos, 4, 5 anos, desde a hora que o Rogério Ceni entrou, do dia, do ano, até agora, é uma ascensão, um crescimento muito grande no Fortaleza e para um time cearense que antes disso não tinha muita coisa para se vangloriar. Não tinha. O Ceará tinha conseguido na Copa do Nordeste e só. Entendeu? Não tinha.
Tinha chegado
na Sempre final quando do... chegava na Série A, passava a só a primeira temporada e voltava para a Série B.
O Ceará também tinha chegado na final da Copa do Brasil também.
Chegou na Copa do Brasil, mas não conseguia tanto reconhecimento como o Fortaleza conseguiu durante esses anos. 10 anos na Série C, foi para a Série B como campeão, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão do Cearense, conseguiu se manter com o time que estava da Série A, na Série A, se manter, conseguiu a classificação com a Sul-Americana, apesar de não ter adentrado na Sul-Americana por completo, mas conseguiu a vaga.
E lembrando então, que esse ano é a Copa do Brasil, o Fortaleza entra nas oitavas, porque foi campeão da Copa do Nordeste.
Automaticamente já tem esse mérito. Então, agora o Fortaleza briga para Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.
E espera a Copa do Brasil.
Espera a Copa do Brasil e também se prepara para o Brasileirão. Isso. É isso.
O Tricolor, ele foi superior, né? Mas merecia a classificação, mas foi castigado no
futebol. Futebol é dessas, o futebol é horrível. Quem gosta já é pra ter isso em mente, que não é toda a vida que vai ganhar. Pode ter o melhor jogo, a noite perfeita, mas mesmo assim não vai, isso não garante nada. Enfim, gente, muito obrigado. Essa foi um rapidinho do jogo do Fortaleza, né? Uma breve resumida.
Uma análise.
Uma análisezinha. Muito obrigado pra quem tá escutando e até a próxima.